Esse é o nosso podcast. Seja bem-vindo ao Mood Aleatório. Olá! Mais um episódio no ar. Bem-vindo e bem-vinda a um episódio muito especial, cheio de gente aqui. Dessa vez eu chamei meu grupo pra vir desabafar como tá sendo se relacionar na quarentena, como é que tá sendo esse convívio, tanto na solidão quanto com outras pessoas. É, o meu grupo da Hidro tá aqui presente. Eu vou pedir pra cada uma se apresentar rapidamente e depois a gente vai explicar o porquê esse bendito nome. Então, gurias, se apresentem. Começa ali pela Meyer. Vai, Meyer.
Ai, meu Deus, eu já, primeiro. Que honra. Bom, então eu sou a Carol, Carolina, né, pra diferenciar, porque tem outra Carol. É, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, sou bailarina nas horas vagas e sou a fornecedora oficial de receitas desse grupo.
Sim. Quem é a próxima?
Anne, vamos na ordem ali. Anne, eu escolho você.
Então, eu sou a Anne, Annelise, mas só se quiser me xingar, tu chama assim. Eu sou quase uma designer de produto, se não fosse esse micróbio maldito.
Pois então, né?
Eu sou...
Estaríamos tendo uma formatura agora, inclusive.
É, eu sou a mais alta do grupo, eu acho. Acho que eu passei todo mundo.
Bastante, inclusive.
Quanto tu tem de altura, amiga? Porque eu acho que a Lu deve ter 1,70.
Eu tenho 1,71.
Ah, é verdade, tem a Lu.
Mas eu acho que eu e a Luli... Eu acho que eu e a Luli...
Vocês duas, é.
Isso. Então, eu sou sagitariana, uma boa lua em virgem.
Oi, pessoal, eu sou a Maggie. Já que estamos no signo, sou mais uma sagitariana nesse grupo, que adora kerbs, aniversários. Eu espero que a gente possa ter alguma coisa em novembro, dezembro, né, Anne? Porque sagitarianas sem festa não vai dar certo.
Eu prometo retribuir as festas que todo mundo perdeu com as nossas festas.
Sou a menor do grupo e a quase mais velha, digamos assim. Tem a Luli ainda, que tá pertinho de um ano mais velha que eu. Sou formada em jornalismo, mas trabalho com marketing. Apaixonada, viciada em comunicação. E bailarina desde que eu me conheço por gente.
E tu, cara?
Bom, eu sou a Ká, a outra Carol do grupo.
A veterana, né, que já participou do podcast.
É, já estive por aqui, galera. Episódio 8, corram lá. Depois, né, depois de assistir esse aqui, a gente vai no outro. Mas, enfim, eu sou a fotógrafa do grupo, pisciana, bem dramática, bem chororô, né. E também sou bailarina nas horas vagas, como todo esse grupo aqui, unidas pela dança. E tamo aí, né, sendo véia desde 1996.
Desde que eu nasci.
Gente, não, peraí, só um detalhe. Esses dias eu ouvi um adolescente falando, parece aqueles velhos que ouvem Nickelback.
Quê?
Mas que quantos anos tu tem, criatura?
Não, nada contra, também não ouço, mas
não,
assim,
Nickelback era muito massa, eu chorava muito com aquelas músicas. Né? Que era só sofrência.
Ai, eu odiava a gente, meu Deus. Ele tá sempre sofrendo. O cara é sofrendo.
Bom, a Lu não tá aqui, pois muito trabalhadora.
Muito cientista ela.
É, cientista, é fácil, nossa cientista, né, aqui do grupo, maravilhosa. Ela é biomédica.
Cientista valorizada.
E ela não tá aqui com a gente, mas tá em mente, né, em coração. É, bom, ela e a Maggie são as minhas amigas de mais tempo, assim, por causa do balé. Eu acho que não me apresentei, né? Apesar de todo mundo já ter cansado de mim nesse podcast, mas, enfim. Eu sou a Gabi, eu sou capricorniana com ascendente em Libra. Sou designer, também sou bailarina, que nem a Maggie, assim, desde muito pequena. Só que, assim, tá dando uma vergonhinha de falar isso agora, porque, assim, se for ver como é que eu tô nessa quarentena, assim, ó, tipo, um drama.
Todas estamos, amiga.
Todas estamos. Qualquer cambrê é tipo, ah, minha alma, se foi.
Não, e pior que é muito triste, porque ano passado a gente tava, tipo, apresentando, né, um espetáculo, e agora a gente estaria pronta pra apresentar 45 anos do nosso... da nossa escola.
Com Copélia.
Não, ia ser incrível, ia ter pessoas internacionais vindo, né, dançar conosco. E simplesmente não existe nada. Hoje é aniversário da nossa prof de balé.
Verdade!
Parabéns, beijo, nega! Resiliência!
Beijo, nega! Parabéns!
Enfim, eu acho que a gente tá bem apresentada, né? Eu acho que a gente pode contar agora o porquê desse bendito nome, né?
Eu acho que tudo começou com a gente só se reunir pra fazer chá da tarde.
Inclusive, agora todo mundo tá com o seu chazinho,
pois
né?
Pois então, né?
E quem tem... Eu tô no solzinho aqui, né? Muito, muito idosa, pegando minha vitamina D...
É, aí a gente se deu conta de, nossa, a gente parece umas velhas.
E o mais engraçado é que a gente tinha um grupo sem a Meg, porque eu não era tão próxima da Meg. Aí ficava, peraí, vou falar com a Meg, vamos ver se ela pode nesse horário. Aí, tá, Anne, tu pode nesse horário também? Daí a gente se ligou, tá, só um pouquinho, a gente tá se reunindo sempre e não tem um grupo.
E acho que nasceu num contexto que a Luli tava na Alemanha, né? E a gente se reunia e fazia videochamada com a Luli.
Ah, é verdade.
Então, com um grupinho à distância.
Vamos contextualizar, né? Anne, Meyer e Kai estudaram juntas. Então,
isso.
Amiga desde sempre.
Eu conheço a Carol desde os 10 anos.
Sim.
E a K eu conheço desde os 12.
Tá, muito tempo. Eu e a Meg do festival.
Pois é, eu e a Gabi, a gente saiu da maternidade de mão dadas, praticamente. Eu acho que o que, né? A Gabi tinha 13 e eu tinha 4, deve ser. E desde o balé. Desde sempre, né, Gabi? E depois, quando eu tinha, eu acho, uns 7, 8, que a Luli entrou pro balé. E desde sempre também a Lu entrou, já virou nossa amiga. E é da infância mesmo, a gente tá sempre juntas, né?
E eu acho que eu conheci a Gabi na praia, lá em Floripa. Quando estava trabalhando num hostel, que a gente fez um luau bizarro.
Foi lá. Amiga, eu acho que foi antes. Foi no aniversário da tua avó que eu fotografei.
É verdade.
Foi? Né? E aí ela... A Gabi foi fazer assistência pra mim. E eu fiquei tipo, oh, se conhece.
Tá, mas isso, isso foi depois do musical. Ou foi antes do musical?
Foi depois do musical.
Eu não sei. Foi depois. Porque eu e a Gabi, a gente não era tão próxima antes
do
musical.
Eu e a Gabi, eu acho que... Não sei se a Gabi conhecia as gurias na mesma época. Mas eu conheci a K e a Carol no musical.
É, e foi nessa época eu ouvi falar da Gabi e da Meg. Tipo, a Carol chegou, tem uma guria no balé fazendo um musical.
É.
E eu, legal.
É, isso foi 2012. Foi o ano do intercâmbio. Eu fui pra Irlanda, a Gabi foi pra Austrália. A gente conheceu as meninas ali. A gente conviveu, acho que uns 5 meses. Porque o musical surgiu, assim, do nada. A gente apresentou, foi muito rápido. E depois a gente foi viajar e as gurias já estavam no balé. Só que nesse ano, eu não tava mais no balé. E quem me falou da Kai e da Carol foi a Luli.
Gabi, eu acho que a gente começou dando rolê de skate. Esse foi o nosso... A gente se juntava pra dar rolê de skate. Que eu nem sabia andar. Eu quase morri descendo aquelas lombas.
A Annelise é incrível. Ela sempre se mete nos rolês, assim, que ela não sabe. Ela não sabe dançar, ela não sabe andar de skate. Mas ela tá lá, né? Isso que eu gosto, Annelise.
Ela vai.
A pessoa tá sempre junto.
Mas foi pela Gabi mesmo, porque... A gente marcava rolês com eu, a Lula e a Gabi. A gente marcava com o pessoal mais antigo do balé. E daí, como a Gabi já tava, né, saindo mais com vocês, que realmente quem me trouxe mais... Apesar de eu já conhecer as gurias, né, do musical, mas pra gente começar a fazer coisas juntos foi isso. Nada melhor que aproximar mais um grupo de amizade. Pelo menos a Gabi falou a perspectiva dela, eu tenho essa. Eu me aproximei muito mais de vocês em 2017, que é quando tem questão de relacionamento amoroso no meio e treta no meio, né? As pitangas pra chorar, então eu tenho...
Sim, as minhas aulas.
Gente, eu sou assim, ó...
As
eu
minhas
fui
aulas
aluna...
de como se relacionar com 5 pessoas ao mesmo tempo.
Eu fui a melhor... Eu fui a melhor aluna da Annelise em pouquíssimos meses.
É verdade.
Eu sabia todo mundo.
Eu contava todos os contatinhos e as gurias... Mas quem é esse, a Meg? É o que falou aquela vez lá em dezembro de 1947 que tava afim dela. Gurias, como é que vocês não
Exatamente,
sabem?
Gente.
E assim, ó... A hidro, pra quem não entendeu, é a hidroginástica, tá? É bem coisa de vó, assim. É o grupo da hidroginástica. E é a nossa capa do grupo. Eu acho que vai ser a capa do pod,
sim!
Né?
Sim!
Espero eu, porque é um hino. Aquela foto é um hino. A gente colocou hidroginástica no Google, terceira idade, e aí tem umas veinhas com umas boias, assim, e tal. Essa foi a primeira capa. Daí a gente conseguiu fazer uma capa atualizada, que é com a gente segurando as boinhas na piscina do Baez. Baez, que é o namorado da Meg, pra quem não entendeu. Então, assim, ó, é linda aquela foto. Ah, eu virei cupido depois. Ah, eu sou cupido de amizade, de namoro, de tudo.
E o contrato máximo da nossa amizade foi a minha formatura, que tava menos 500 graus.
Se aquele dia eu não congelei, eu não congelo mais.
Então, mais ou menos, isso deu a nossa cara, né? Do grupo da Hidro. Porque no fim, depois a gente... O nosso grupo serviu muito para dicas de velha, né? As dicas, elas não param.
Eu nunca esqueço. Eu tava no trabalho, tipo, 3 horas da tarde. E a Ká viu uma promoção de panela, que tinha muitas panelas. E eu tava mobiliando o AP. Amiga, olha isso.
Amiga, olha isso aqui.
Mas eu queria ressaltar que as velhas gostam de jogos. E a gente tem um grupo que é com mais pessoas, né? Mas é o grupo do
poker. É um apêndice ali que tem uns boyzinhos junto.
É um apêndice.
É, exatamente.
Porque a gente é rebelde, as velhas rebelde, né?
Tudo na vida é equilíbrio, entendeu?
Então tá, gurias, agora vamos para o segundo bloco, então. Quando que a gente imaginou que isso estaria acontecendo, né? A gente ficar tanto tempo sem se ver, sendo forçado a isso, fora tudo o que tá acontecendo no país, né? Que tá uma barra.
Desde o início, assim, a gente tem altos e baixos todos os dias, né? No início, pra mim, foi tranquilo. Em maio, já comecei a dar uma surtada, porque daí que eu não tava mais de férias, eu tive que me ver administrando meu trabalho de uma forma completamente diferente de antes. Então, claro que terapia ajuda sempre, mas ter os amigos pra contar é o que faz diferença, sabe? A gente poder saber que, tá, tem dias que vai ser ótimo, tem dias que vai ser péssimo, e que teus amigos vão estar lá pra tu poder chegar e dizer, olha só, gente, não tô legal. Ou chegar e dizer, vamos marcar uma videochamada pra se divertir, fazer uma festa online, sabe? É o que mantém, assim, um pouquinho mais no eixo, devido a toda a situação, né?
Então, como eu tô lidando? Terapia. Né? Acho que esse é o ponto principal disso. Que eu fico muito feliz de poder fazer terapia à distância, né? Porque é bem como a Ká falou, assim, todo dia é uma coisa completamente nova. Tipo, a gente não sai de casa, mas todo dia é um dia muito diferente, apesar de parecer igual. O que eu quero dizer com isso é que, claro que a gente tá fazendo as mesmas coisas todos os dias, mas a gente sente isso de uma maneira muito diferente todos os dias, sabe? Tem dias que a gente tá mais disposta a ter o mesmo dia de novo. E tem dias que a gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu só queria ir no super sem máscara. Era tudo que eu queria na minha vida. Quando começou, eu pensei... A primeira coisa que eu pensei, né? Porque eu falei antes que eu ia me formar agora. E a minha faculdade parou, né? Parou completamente. E a primeira coisa que eu pensei quando começou a quarentena é... Feito, eu vou ter muito tempo pra fazer meu TCC. Tô feliz.
Sim.
E eu não fiz nem 10% do que eu tinha que ter feito. Porque simplesmente não dá vontade. Porque tu não tem aquela recompensa, sabe? Tipo assim, vou fazer durante a semana, porque no fim de semana eu vou sair com os meus amigos. Não tem recompensa nenhuma. Então tu pensa assim, nunca que eu vou sair dessa quarentena. Pra que que eu vou adiantar o TCC, sabe?
Ô, Anne, e principalmente acho que no TCC, assim, eu pelo menos a minha visão, né? É muito assim aquela coisa do empenho, claro, do aluno, mas muito aquela coisa assim, tipo, nossa, eu tô muito pilhada porque eu troquei essa ideia com meu professor e meu orientador falou isso, aí eu busco o livro daquilo.
Não, e outra coisa é que todas nós somos da área criativa, né? De formas diferentes. E como ser criativo enxergando a mesma parede todos os
Nossa,
dias.
Nossa, total, guria! Total!
Sério, teve um dia que a gente foi levar o cachorro pra passear e a gente levou ele num parque, assim, pra correr, pra soltar, porque o cachorro fica doido, né? A gente entende que precisa ficar em casa, o cachorro não entende. E aí a gente tava num parque e eu vi, e foi na Redenção isso, e eu vi um monumento que era muito alto. E eu pensei, como é que será que as pessoas tiram foto nisso? E o meu TCC é sobre isso, tá? É sobre centros históricos. E eu pensei, como é que as pessoas tiram foto nisso aqui? E aí eu pensei, caralho, dá pra fazer. Não sei se eu podia falar palavrão aqui, mas agora foi. Enfim, aí eu pensei, cara, isso tem que estar no meu TCC, tem que ter uma sinalização de como a pessoa tirar foto no centro histórico, como aproveitar o espaço. E eu pensei, eu não acredito que eu tô há 3 meses tentando fazer meu TCC e uma vez que eu saí de casa pra levar o cachorro pra passear, eu tive uma ideia.
Fala, Maggie.
É exatamente como a Anne falou, né? A gente que trabalha com processo criativo dá um branco, assim, e pra mim a mudança foi... Não sei se é mais drástica do que pras meninas, mas eu nunca tava acostumada, eu nunca trabalhei em casa, né? Eu nunca me vi trabalhando em casa, eu nunca fui produtiva. Eu sou muito, assim, quadradinha em o lugar pra trabalhar, o horário pra trabalhar, o lugar de estar em casa, de esquecer do trabalho, sabe? E eu fui uma das primeiras pessoas na empresa que veio pro home office, foi dia 16 de março, porque eu pegava... Como eu vou de trem, né, as primeiras pessoas que eles liberaram pra ficar em casa por questões de segurança foi essa galera que pegava transporte público, né? E eu cheguei, assim, foi um final de semana pra reinventar, assim, é mudança no quarto, né? Eu não tinha nem cogitado ter um ambiente pra trabalhar e o quão é importante isso, sabe? O quão é importante, pra mim, pelo menos, agora, mais de 90 dias trabalhando em casa, ter esse lugar pra trabalhar organizado, arrumado, sabe? Até pro nosso psicológico, porque é muito fácil a gente trabalhar muito mais da conta, né? Então, e eu sinto muita falta, por exemplo, assim, aquele momento, sair de casa, ir até o trabalho, ou é o momento que eu me preparava pra começar o dia, ou era o momento que, na volta, que eu ia esquecendo e deixando, né, os problemas pra depois... Agora tu não tem mais isso, né? Tu tá no teu trabalho. E a questão... E eu senti muito, assim, uma pressão muito maior por questão de WhatsApp qualquer hora, sabe? Qualquer hora tu tá trabalhando agora, tu recebe demanda qualquer hora. E como administrar tudo isso? Mas ao mesmo tempo, né? Sou muito, muito grata por continuar trabalhando, né? A empresa... Eu trabalho numa empresa de tecnologia. Então, a empresa até adotou medidas. Em abril, eu fiquei trabalhando 50%. Abril, maio, junho, 75%. E graças a Deus, a partir de semana que vem, segunda-feira, é pra gente voltar full time 100%, sabe? Então...
O lance da pandemia, né? O lance do que a gente tá passando é que não fala só sobre uma situação da nossa vida, né? Fala exatamente sobre tudo. Porque é a parte da economia, óbvio, o que tá acontecendo no Brasil e no mundo, né? E daí é a nossa saúde mental, é a nossa liberdade de ir e vir, né? Tipo, é um monte de coisa. A gente não tá falando só sobre um detalhe, né?
É muito diferente. Assim, pra mim pegou bastante isso. E tem muito nosso senso de responsabilidade também, né? Eu não tenho nenhum convívio com ninguém do grupo de risco. E mesmo assim, ir no mercado... já é assustador às vezes, né? A gente... E daí acho que aí entra também a questão da terapia pra gente conseguir encontrar um equilíbrio no meio de tudo isso pra manter, né, um pouco de sanidade mental, né? Mas...
E Gabi, eu queria fazer um comentário das gurias que estavam falando de quão difícil é, né, trabalhar em casa e todas essas coisas. E eu vi uma frase muito legal de uma outra empresa que uma amiga minha trabalha compartilhou, que é: você não está fazendo home office. Você está em casa tentando trabalhar.
Exato.
Que é muito diferente.
Carol, fala pra gente como é que tá sendo.
Então, eu já vinha, né? Depois que eu terminei o TCC, vocês estão cientes, né? Que eu me dei alguns meses de férias, né? Porque precisei dessa longa recuperação. Inclusive, já faz um ano, né? Eu tava olhando as minhas lembranças. Essa época, ano passado, eu tava naquela correria e vocês abençoando o nascimento desse filho. Né, e a gente esperando a formatura, então, nossa, em um ano, como mudou, assim, exatamente na mesma época, era pra estar acontecendo a mesma coisa, só que com a Anne, né, e bom, não é isso que tá acontecendo. Então, pra mim, eu acho que, na verdade, diferente, assim, da Maggie, por exemplo, eu fui quem teve uma mudança menos drástica, porque eu já tava meio assim, em casa, tranquila, tal, fazendo só as coisas que eu gostava, dançar, e sair com os amigos, e que eram coisas que eu tinha me privado nos últimos anos, que eu tava dando um super gás na faculdade. E aí, bom, de repente todo mundo tinha que ficar em casa também, e tá, ok. No início foi meio estranho, assim, tipo, quanto tempo isso vai durar, né? Uma certa dúvida, muitas incertezas. E aí depois a gente viu que, nossa, o negócio realmente tinha vindo pra ficar e ia durar um bom tempo, né?
E teve a mudança que tu morava em Porto, né, amiga? Só tu e teu irmão, e depois ficou só tu, né?
Isso, eu tava sozinha lá. E aí, só que eu já tinha vindo pra casa dos meus pais desde que eu comecei a fazer meu TCC. Só que assim, diferente do ano
passado... Mas era diferente, né, amiga? A vida, né? Tu saía, tu fazia tuas coisas.
Total, tu estar em casa por opção é muito diferente de tu estar em casa por obrigação, né? Eu acho que esse é o grande ponto, assim, da questão. Porque tu não tem as tuas saídas no fim de semana. Por exemplo, eu saía pra correr, sabe? E aí agora tá, posso sair pra correr de máscara, mas tu sempre fica com aquele medo de estar espalhando alguma coisa, de, né? Enfim, tu sabe que não é pra ficar indo na rua. Então, assim, existe uma diferença bem grande, na verdade, né? E ela, como tu tinha mencionado antes, ela abrange, assim, todos os aspectos da nossa vida, né? Não só o trabalho, mas as relações sociais, a nossa relação com a gente mesmo, com a nossa família, enfim, né? Isso tudo tá sendo revisto, né?
Eu trouxe aqui alguns dados, uma matéria e dados do Jornal do Estado de Minas, da matéria da Lilian Monteiro. Ela conversou com uma psiquiatra, a Gilda Paoliello, não sei se falei certo. Ela é psiquiatra, psicanalista e professora, enfim. Ela falou que o isolamento social imposto pela Covid, né, 19, traz consequências emocionais e paradoxais, que é o que a gente estava falando, as dificuldades de convivência entre os que estão confinados em família e que as diferenças que se desvelam e incomodam, né, essa convivência todo o tempo, mas que, por outro lado, o risco intenso de sentimento de solidão para os que estão sós, né, é totalmente, que nem ela falou, uma consequência emocional paradoxal, porque os dois lados têm as suas consequências, né? Estar em convívio o tempo inteiro e estar sozinho o tempo inteiro. Porque quem já morava sozinho totalmente se isolou e deve ser muito complicado também. A gente tem amigos que passam por isso, né? E aí ela fala, qual seria a diferença entre solidão e isolamento, né? O primeiro é um afeto involuntário, de profundo vazio e desamparo, que implica essa sensação de despertencimento, de ausência de identificação, que pode estar presente mesmo quando acompanhado, né? É totalmente aquela questão de solidão, né? E já o isolamento implica na ausência de companhia, e pode ser voluntário ou imposto. O isolamento social que vivemos nas circunstâncias atuais é imposto mesmo, com a consciência de que ele significa valorizar a vida, o respeito e a saúde de todos, né? Ela fala que esse isolamento voluntário e compulsório tem diferentes efeitos na saúde mental. O que ela diz também é que, claro, afeta muito a nossa saúde mental e o nosso emocional, mas que a gente, sabendo que esse isolamento ajuda na vida dos outros, ele fica um pouquinho menos pesado, que ele fica um pouco mais leve e suportável.
Mas o que eu ia comentar é que também tá muito relacionado com a questão de valores que a gente vai preservando, né? E vendo o que de fato é importante na nossa vida. Porque, assim, tem situações, tem rotinas que a gente fazia antes que tu vê que, não que não é necessário, mas, por exemplo, eu vejo no trabalho. Nunca que ia ser possível nós trabalharmos uma empresa inteira home office, uma empresa de tecnologia, sabe? E só que não teve outra opção. O pessoal teve que se reinventar. E não só falando de empresas, né? Eu sinto um orgulho gigantesco pelas pessoas que estão aqui do nosso lado, porque assim, é uma galera muito boa, assim, nossos amigos, se reinventando, fazendo trabalhos. Tirando, né, não aproveito, mas tentando dar o seu melhor pra passar esse momento de uma forma mais leve.
Uma coisa que é o gancho que eu queria perguntar pra vocês é, bom, a psiquiatra e psicanalista fala também que criar formas de sair do isolamento social sem sair do isolamento físico é um pouco complicado, né? Mas a gente tem que descobrir que os recursos tecnológicos que nos mantinham afastados, né? Agora ele também pode nos aproximar. E descobri que quando eu faço alguma coisa, mesmo à distância, pra ajudar alguém, eu também não me sinto sozinho, né? E um bom, simples bom dia no WhatsApp gera um aceno de vida, né? Que é o que a gente vem falando aqui, que é muito bom poder saber que a gente pode correr pros nossos grupos de WhatsApp, né? Fazer aquela chamada e tudo mais. Eu acho que é isso que faz ficar suportável, porque, olha, coitado da galera que passou aquela pandemia lá, gripe espanhola, sei lá o quê, que não tinha nada, né? Eu fico assim, caralho, sabe? E esse aqui é o ponto que eu queria chegar, da gente perceber essas novas formas de encarar a realidade, né? Eu queria que vocês me falassem o que, que mudou pra vocês, o mindset de vocês mudou, assim, o que, que mudou, o que, que de fato vocês querem que permaneça, né? Os perrengues que vocês estão passando, os adiamentos de plano, assim, né? Que todo mundo programou alguma coisa pra esse ano, né? E como é que a amizade vem acendendo, assim, essa... Pode falar, Ká, pode falar.
Não, mas sobre o que, que mudou, assim, que eu sinto de planos, né, principalmente. Quando começou a quarentena, que foi abril, final de março, eu tinha uma viagem marcada pro dia 2 de abril. Então eu peguei exatamente a transição de vai ter viagem, não vai ter, o que, que vai acontecer. E aí foi tudo cancelado. E eu tinha programado uma viagem de 15 dias pra Nova York, bem plena. Era um momento de glória da humilhada, finalmente, sabe? E não deu.
E guria, o teu destino foi um
foi
surto.
O epicentro, bizarro, simplesmente. Né? É. Não tinha a mínima condição. Então, e teve gente que tava viajando e no meio da viagem teve a quarentena. Então ficou preso. Então, assim, não sei o que é pior, sabe? Eu pelo menos deu pra cancelar, né? Aos perrengues de cancelamento, mas enfim. Enfim, assim, foi tipo muita expectativa, mas eu consegui. De ter tempo de trabalhar, de tipo, tá, não vai rolar, sabe? Eu consegui aceitar, porque foi final de... Eu acho que o último rolê que a gente deu foi no meu aniversário, na quarta, né? Que a gente foi no karaokê. E naquele dia a gente tava começando... Ah, foi no Bais também. Mas assim, de rolê, de sair pra festa, foi aquele dia, assim. E já tava começando a se falar sobre, né? E aí o nosso último rolê, que foi lá no Bais, na piscina, foi todo mundo numa bad, dizendo... É, né, galera? Então acho que esse pai é o último rolê, né? Pois é. Mas ainda assim, a gente não tinha noção da dimensão do tempo que ia durar, né? A gente achava que ia ser um mês.
Tá, gurias, me contem, assim, porque eu venho pensando sobre isso, assim, o mindset de vocês, assim, tipo, vocês estão percebendo o que vocês querem manter de fato, assim, o que, que é muito essencial, assim, e o que vocês vão mudar de comportamento, assim. Eu, na minha opinião, eu acho que eu tô pensando sobre isso e, de fato, só vou ter certeza quando voltar as coisas ao normal, entre aspas, que nunca mais será o mesmo normal, né? Mas, enfim, voltar à rotina, assim, tal, de alguma forma. E acho que ali eu vou tirar a prova dos 9, assim, sabe? De tipo, tá, é exatamente isso que eu tava pensando.
Eu acho que, Gabi, uma coisa que eu não quero manter é ficar limpando compra com cloro, tá? Eu não aguento mais limpar saco de arroz com cloro. Mas uma coisa que eu gostaria de mudar também, e que eu tô aprendendo nessa quarentena a mudar, é a parar de criar expectativas e passar a criar porcos. Porque... vale mais a pena. É, lá em janeiro, eu tava... Assim, quando a gente... Em fevereiro, eu ouvi um podcast sobre o coronavírus na China. E eu pensei, caralho, que treco foda isso aí. Imagina se chega aqui. E isso eu tava indo pro aniversário do noivo da Ká. Tipo, dirigindo, ouvindo o podcast, pensando, caralho, que loucura. Cheguei lá, bebi horrores, né? Fiz estribulias e voltei pra casa, tranquila.
Ainda bem que a gente aproveitou, né? Meu Deus.
E quando eu tava perto de março, assim, que começou aquela coisa, acho que a gente vai ter que fazer quarentena, não sei o que lá, eu tava assim, ó, marcando a visita pro salão de festas ideal pra minha formatura. Eu ia já fazer um contrato, eu ia assinar, eu ia fazer tudo. E aí, pá, cortou. Acaba, adia, e a gente não sabia pra quando que isso ia adiar, sabe? Era, tipo, daqui uma semana, 2 meses, outros países fizeram 3 meses, e a gente tá aqui, porque, né, países que tinham governo fizeram 3 meses. E aí, então, eu tive que cortar todas as minhas expectativas. E isso foi uma coisa que eu trabalhei muito na terapia, de... Ok, a gente pode planejar coisas, mas a gente pode planejar sem colocar uma data específica. Então, é tipo assim, ah, eu gostaria de fazer um mestrado, por exemplo? Gostaria. O que, que eu posso fazer agora pra ter um mestrado sei lá quando? ah, de repente eu posso trabalhar o meu portfólio, eu posso melhorar o meu currículo, eu posso fazer cursos. Posso. Então, vamos fazer isso agora. Então, acho que é isso que eu gostei, assim, de aprender nessa quarentena e que eu quero manter.
E lidar. Acho que principalmente aquela lição de que a vida não tá nem aí pro planejamento.
Pros teus prazos.
Pra mim foi,
né,
a maior lição. Porque eu sou muito da planilha, da agenda. E pra mim foi um tapa na cara de, tipo, olha só, ninguém tá nem aí pro teu planejamento, entendeu?
A gente tava falando de prazos, né? E realmente eu fico pensando até nas pessoas que, tipo, ah, iam fazer Enem, iam fazer, né? Estavam terminando o ensino médio, que não é a nossa realidade, mas assim, pensa nessas pessoas, né? Também que estão atrasando os seus futuros. E eu acho que a gente tá muito acostumado também a trabalhar com prazos, né? Eu lembro que na faculdade, por exemplo, bom, o professor passava um trabalho, a primeira coisa que a gente perguntava é pra quando, né? Qual é a data de entrega, porque a gente se guiava por isso, né? E agora ter isso sempre em aberto realmente é uma nova dificuldade. Mas eu partilho muito da opinião da Carol Sá, do episódio 7, que, assim, quem tá disposto a mudar e aceitar essa nova realidade e a realmente crescer com isso, né, e se desenvolver, vai realmente mudar, vai realmente, né, melhorar. Opa, vai realmente melhorar, mas quem vê isso como, tipo, ai, eu só tô esperando passar e ainda não parou pra repensar as suas atitudes, não parou pra repensar, poxa, eu tenho mais tempo pra ficar em casa, o que que eu faço no meu tempo livre, assim? Esse acho que foi a primeira coisa que eu percebi, assim, que todo mundo começou a surtar porque tava muito tempo em casa. Ou seja, a vida das pessoas é só o trabalho, é isso? Então eu acho que esses questionamentos que a gente tá fazendo, realmente, assim, quem tá parando pra pensar vai sair daqui melhor, sabe? E quem simplesmente tá tentando sobreviver apenas vai continuar sendo a mesma pessoa, assim.
Eu acho que é bem isso, assim, é muito essa auto-reflexão e tem muitas coisas, assim, que vão ficar pós-pandemia e que eu acho que, assim, que vai ser muito bom, que nem trabalho home office é uma coisa que eu tô muito acostumada e a empresa agora já vai adotar, mas eu só quero, tipo, acabar meu home office e poder ir pro balé, sabe? Poder sair, poder viver, falar com outras pessoas. Assim.
Juntar o melhor dos dois mundos, né?
Ai, sim. Mas eu acho que é isso, assim, tem uma Carol que tava falando, assim, sabe? Quem aproveitar esse momento pra se reinventar, se redescobrir, eu acho que vai sair, sim, né? Isso fortalecido e fazendo mais e fazendo melhor pelas outras pessoas.
Então tá, gurias, agora me falem, assim, qual é o papel da amizade pra vocês?
Bom, eu acho que nesse momento que a gente tá vivendo, e também sempre, né? A gente sair, conversar com outras pessoas e, enfim, tomar uma cerveja e jogar um pôquer. É pra recarregar as nossas energias, né? A gente precisa disso. Ninguém vive só preenchendo item de checklist.
Pra mim é essencial, assim. Eu sempre fui uma pessoa de poucas amizades, mas amizades realmente que eu sei que eu posso contar. O maior exemplo disso foi quando a gente passa por perrengue, né? Quando dá alguma coisa, né? Seja no trabalho, seja na família, seja, enfim, na vida. Ter alguém, né? Pra quem contar, pra desabafar, pra escutar o outro lado, porque às vezes também na nossa cabeça é um negócio gigantesco e tu vê que outras pessoas estão passando pela mesma coisa. Ou só alguém pra escutar, né? Pra mim é essencial. É algo que eu já vivi mais distante. Eu já fui mais distante dos meus amigos. E hoje, assim, eu não abro mão de jeito nenhum, sabe? Porque salva. Tu tá disponível pra outra pessoa e se importar tanto quanto ela, como se fosse da família. Às vezes mais da família, né? Amizade é escolha, né? Acho que a gente realmente não vive sem.
Pra mim, desde antes da quarentena, a amizade tem um papel de acolhimento e respiro, assim, da rotina, sabe? Tanto que o grupo do poker foi o que, ainda numa fase muito conturbada, assim, de muito trabalho e muito estresse, foi o que me dava sempre aquele alívio semanal de, tipo, ah, a gente sabe que vai se encontrar toda terça pra jogar e fala bobagem e relaxar. É o momento que a gente tinha pra gente, né? E acabando essa possibilidade, a gente fica no WhatsApp, que porque é onde a gente sabe que estão nossos amigos. Então, com ou sem quarentena, eu acho que é o nosso momento de relaxar um pouquinho, nem que seja pra reclamar dos problemas da vida. Alguém vai ter que nos ouvir e a gente também vai ter que estar ali pros outros. E às vezes é bem o que a Maggie falou, assim, a gente tá passando por uma coisa aqui na nossa cabeça gigantesca, aí chega alguém e fala, tipo, não, calma, não é tudo isso. Ou chega e fala, tipo, ai, também tô ligada, passei por isso. E tu te sente um abraçadinho, assim, porque... Ah, não tô sozinha, sabe? Acho que a pessoa que mais simplifica dessa maneira é a Ludi, né? Que não tá aqui agora. Mas várias vezes a gente chegou, tipo, meu Deus, não sei o quê. E ela, a Ludi chega com uma solução. Ela primeiro fala, é complicado, né? E depois ela vem com uma solução super simples, assim, que tu fica, é isso. Era isso.
Eu vejo a amizade muito como um, assim, os amigos, como um espaço. Sabe lugares que a gente gosta de ir quando a gente tá mal?
Que nem a tua testa, amiga.
Isso! Eu acho que eu consigo colocar tipo todos os meus amigos nela.
Ai, amiga, te amo.
É perfeito.
Cabe em três vidas inteiras.
Ai, muito bom. Tá. Então, voltando ao papo mais cabeça aqui. É, eu vejo os amigos, tipo, sabe quando a gente tá, sei lá, muito feliz? E aí a gente pensa num lugar, assim, a gente gosta de ir nesse lugar porque a gente tá muito feliz. Tá muito bom ver a cara de você se segurando.
No áudio vai ficar empacada.
Vai, cara, desabafa.
Amizade é isso, né, gente? É saber quando dá pra fazer esse tipo de piada e quando não dá. Mas enfim.
Falou a TV de tela plana, né?
O bullying com meu dedo, mas eu amo.
Ai. Ai, esse momento que os ouvintes boiam.
Então, gente, vamos lá. Respirar fundo aqui. Vou terminar o meu raciocínio. Então, só pra juntar tudo que eu tava falando, quando a gente tá com... Tem um sentimento, assim, tipo, a gente tá muito feliz. Aí a gente pensa, bah, quero ir naquele lugar porque eu tô muito feliz. Ou eu tô muito triste, e aí tem aquele lugar que te conforta. E eu acho que os amigos são isso, sabe? A gente tem aquele amigo que a gente olha e diz, esse é o amigo que eu saio no bar. E é o melhor momento quando eu tô com ele lá. Ou essa amiga aqui, eu gosto de fazer um chá da tarde. E é perfeito. E não dá, às vezes não dá pra trocar, sabe, de lugar essas pessoas. Elas têm aquele espacinho, assim, dentro da gente, dentro da nossa vida. E eu acho que a amizade é isso, sabe, é recarregar.
Eu queria só fazer uma complementação, falar também que nos últimos dias eu tava muito apavorada. Porque, eu não sei se vocês olham, às vezes, o celular faz aquela análise de quanto tempo tu tá nas redes, né? Quanto tempo tu tá ali grudada. E, tipo,
na quarentena é um absurdo.
Gente, é assim, de deixar a gente muito apavorado. Só que, se for pensar, esse é o único contato que a gente tá tendo com as outras pessoas agora. Então, assim, tá substituindo muito os momentos em que a gente estaria na rua e tal, conversando pessoalmente, né? Então, assim, tá... Para, pensa, não é que eu tô virando uma viciada em rede social e, né...
Sabe que pra mim mudou o contrário? Pra mim, como eu trabalho sempre com o celular e o WhatsApp, pra mim, nas primeiras semanas de quarentena, diminuiu horrores. Muito, muito. E eu fiquei chocada, assim, tipo, diminuiu umas 7 horas semanais, assim, do tanto que eu diminuí. Porque eu tava mais assistindo série, lembro, sei lá. E agora voltou a aumentar.
Pra mim também.
Mas eu acho que é bem isso que as gurias falaram, nessa questão de recarregar. Acho que foi semana passada ou na outra. Que, eu não sei, a gente começou num assunto. Eu tive a sensação quando eu fui dormir, sabe? Eu fui dormir tão feliz que parecia que eu tinha saído da casa de você, sabe? Porque a gente deve ter ficado, sei lá, umas 2, 3 horas conversando. E a gente falou de todos os assuntos possíveis. Aqui no grupo da Hidro, né? Foi desse grupo do WhatsApp. E eu sei que com uma sensação muito parecida dos nossos chás, sabe? Onde a gente se fala sobre tudo. Sim. Porque não é, tipo, não é fácil estarmos todas nós também ativas, né? Online o tempo todo, né? Pra conversar. E aquele... Acho que faz umas 2 semanas. Aquele dia, nossa, eu sei que é uma sensação muito, assim, recarregada. Como as gurias falaram mesmo.
Total. Acho que não tem nada a acrescentar. Mas acho que é muito isso. Eu tinha separado um soneto do amigo... De Vinícius de Moraes. Mas eu não vou falar isso agora.
Então tá bom.
Então tá bom. Vamos só esclarecer aqui que o nosso grupo é grupo da Hidro, mas a gente não tem nada contra quem faz Hidro, né? Pelo amor de Deus, até conheço Exatamente. Pessoas que fazem, né? A gente só achou que seria um bom
A gente só tá já montando a nossa aula de hidroginástica, assim, encaixando os nossos horários.
É, exatamente. Encaixando daqui uns anos seremos nós lá no...
O Henrique me xinga. Ele fala, ai, vocês se botam de véia nesse grupo da Hidro. Eu falo, mas é que o nosso comportamento... Nada mais é do que terceira idade, entendeu?
Exato.
Do nada vem um... Eu só queria rebolar minha raba hoje.
Faz o gancho aí, vamos pro quiz.
Tá, bora pro quiz quarentenadas.
Eu tô me sentindo no programa da Angélica, gente.
O melhor é que a gente tá com os fones aqui assim. Você aceita trocar?
Sim! Você troca, Annelise. Com uma torta de maçã. Por... A Gabriela, com cigarro?
Não! Vou falar, Kai. Diga um exemplo ou comentário que caracteriza a três pontinhos no grupo. Tipo, como alguém faria um comentário ou uma frase e esse comentário, essa frase caracteriza alguém. Aí eu acho que cada uma deveria falar. Só que tem que ser rápido, tá, gurias? Então, quem é que quer fazer primeiro? Diga uma frase ou comentário que caracteriza a tatatã no grupo. Vai, vai, Kai. Rodando!
Meu, do caralho! Sério!
Ai, a Gabi!
Vai se fuder!
A Gabi, com certeza!
A Gabi todinha!
Ai, 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 ai! É. Deixa eu ver. Ah, deixa assim, ó. Tá, eu sei, peraí.
Tempo!
Ah, já sei, já sei, já sei, já sei! Gurias, que alívio! Fui na terapia, deu tudo certo. Agora não preciso soltar os cachorros mais. A minha cara tava tipo... Mastiquei.
Pior é que eu nem sei dizer, porque tem três aqui possíveis. Quatro. Todo mundo,
mas
né,
essa,
falaria isso.
Mas essa eu acho que é a Anne.
É bem a Anne.
Que queria soltar os cachorros pra mim, Annelise. É.
Eu acho que a última parte me entregou.
Então, gente, no Stories de hoje, a gente vai comparar as louças da casa. Entende? Porque
Caralho!
Eu absurdo tantas louças e tudo ser diferente, gente.
Carol, maior criadora de conteúdo pra dona de casa.
Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, o que mais te irrita depois do Bolsonaro?
Billie Eilish.
Ah, difícil, hein? Tá.
Gente, pois, eu não
gente,
suporto.
Gente, complicado isso aí. A Annelise tem
não
muito
dá,
da
não
Billie
dá,
Eilish.
Não dá.
Eu, se toca numa festa, ela sai. Ela vai pro banheiro. Chorar. Difícil. Terapia aí, né, amiga? Pelo amor de Deus.
Quantas vezes você tem lavado o cabelo na semana?
Pra mim é um dia sim, um dia não.
Eu também.
É, eu também, dia sim, dia não.
Eu fico com dor de cabeça se ele tá sujo.
A gente tá apavorada?
É, eu coloco se ele tá sujo, não consigo.
Nossa, gente, agora me deu uma depressão aqui.
Mas, Gabi, se tu tinha uma camiseta que tu achou na rua na Austrália, não dá pra culpar o teu cabelo, sabe?
Tem cabelo que é seco que tu não vê mesmo, que tu não sente. O meu é triseco, assim. Ele não fica aparente que tá sujo, mas eu consigo sentir que você tá coçando, né? Daí eu tenho
o meu, normalmente, todo dia, tipo, se eu não lavo, eu percebo que ele tá sujo. Mas ultimamente, assim, meio que, né, tudo faz. Tamo aí mesmo. O clima tá mais seco também, daí não
tá, diga dois crushes do momento e por que Harry Styles, cara?
Então, gente, meus crushes, Henrique e Harry Styles. O Henrique tem ciúme do Harry Styles. Não é fácil.
Eu só imagino.
Não, mas dois crushes famosos, fora o Henrique, é o Harry Styles e a Clarissa Miller. Clarissa Miller, se tu estiver ouvindo isso aqui, tu é a minha crush. E talvez
Ai,
prima,
gente,
não sei.
Eu
não
tenho
sei,
um crush bem
assim...
forte. Vacina.
Sim! Sim.
Sim, vacina pro Covid. É.
Tá, fala... Eu quero essa ouvir de todo mundo. Fala Meyer, fala Maggie.
Ai, meu Deus. Meus crushes. Meus crushes da quarentena. Vocês são curiosas. Tá, primeiro os meus bolos todos maravilhosos. Amo eles todos e como todos. Corta, tá.
Eu tenho muito crush nessa parte de limão, que...
É, tá, os bolos e... Ai, ontem passei a noite com um crush, assim, ó, lençol térmico.
Nossa, melhor conchinha.
Tão quentinha, tão quentinha. Acho que nenhuma conchinha teria me esquentado tanto e até suei.
Que delícia.
Gente, Foi pesada a noite, hein?
É, nesse momento só suando com essa
tarde. Lembrei de outra crush. Paola Carrossello. Tudo pra mim. Sensatíssima, sensatíssima. Me ensinou a fazer omelete.
Ah, sim. Leva tudo.
Nossa senhora.
Tá, pera. Eu não falei meu crush. Meu crush é novo. Chegou ontem aqui em casa. Que é a minha dog nova. A Kitri. Tô apaixonada. Perdi todos meus dias. Agora é só dela. Ferrou.
Muito fofo. Cara, eu tenho um crush bizarro pela Maria Ribeiro. Aquela escritora. Ela tava fazendo umas lives junto com a Bel, que ela fazia todos os dias, e o nome das lives, assim, o intuito era Isso Não É Noronha. E agora ela terminou dia 30 de junho, foi o último, e eu tô em abstinência total, assim. Tô pensando em ligar, falar, volta, faz as lives. Porque era muito legal. Quantas garrafas de vinho vocês já tomaram?
Gente, pra terem uma noção, teve um galão de 5 litros aqui de vinho, que já foi há muito tempo. Teve muitas garrafas de vinho. Sério, eu perdi a conta, de verdade. Eu parei de contar.
Olha, vinho...
Eu desisti.
Vinho, eu não sei.
O descontrole está formado.
Mas de cerveja, era melhor ter comprado uma chopeira.
Eu conto muito nos dedos. Acho que vinho foi umas 3 ou 4 real. Muito pouco. E cerveja, eu não tomo desde o início da quarentena.
Eu... Cerveja, eu acabei não tomando no frio, desde que esfriou. Não, não tomo mais. Mas vinho, porra...
Eu contei as rolhas que eu tô guardando. E teve 8.
Ah, eu só compro daí cerveja de frio.
Cerveja de frio, gente. Um novo conceito desenvolvido pela Annelise.
Novo,
né?
Conceito.
Cerveja de frio.
Essa não é detergente, amiga.
Essas são as detergentes.
Ah, credo. Ah, não. Eu tô no vinho.
É time pijama e moletom ou se arruma pra se sentir mais profissional?
Moletom,
pijama e moletom.
Mas às vezes dá um negócio, que hoje eu quero meter um reboco nessa cara, mas é bem raro, é tipo...
Às vezes é 2 da tarde e eu penso, maquiagem, bora lá.
Mas é assim, ó, uma vez por mês.
Eu sou, óbvio, já sou na vida, né, gurias, time moletom e calça de moletom, você sabe. Mas às vezes até me dá uma vontadezinha de colocar uma roupa diferente, porque, sério, a autoestima vai lá embaixo do pé, assim, e dá vontade de dar uma elevada, só que eu olho a roupa e falo,
mas as últimas compras de roupa do mês foram moletom. E roupa pra ficar em casa.
É, eu também. Eu comprei 3 calças de moletom na quarentena. Um negócio que eu não consigo entender é a calça jeans em casa. Eu tentei, ontem eu botei. Pra quê? Não, não, não.
Eu não consigo.
Gente,
eu
pelo
não consigo.
Amor de Deus, tendo moletom.
Fala,
nesse
Meg,
universo.
Sobre isso. Temos 7 minutos antes dessa merda acabar, caralho.
A Meg tá sempre de calça jeans que eu vejo pelo Insta, tá sempre de calça jeans em casa.
Tá, mas enfim. Eu nunca fui fã de calça de abrigo e de moletom. Eu sempre fui team calça jeans o tempo todo. Eu lembro que eu, pra escola, eu brigava pra não ir, pra ir sempre de jeans, sabe? E eu acabei acostumando. Eu uso as que são de stretch, né? Então, tipo, é a mesma coisa. Não é aquelas apertadas, né? A maioria é stretch. Eu não sei, eu acostumei muito, assim. Eu me sinto bem, sabe? Nesses dias que dá, assim, umas badzinhas, assim, que eu quero parecer um pouco mais ajeitada, eu uso uma calça jeans, mas já tá invertendo, sabe? Eu já tive que comprar calça de moletom, porque tem dias, principalmente pelo frio, assim, eu sinto mais falta, sim, eu troquei mais por causa da chegada do inverno do que pelo fato de estar em casa, sabe?
Não, vamos lá, reclamação. Anne, que agora tu tá primeiro. Aqui é muito democrático.
Cara, se vai sair de casa, faça o mínimo de esforço e bota uma máscara na cara. É o mínimo. Eu passei a decidir quem eu espero atravessar a faixa, se a pessoa tá de máscara ou não. Tu não botar a máscara no teu nariz é a mesma coisa que deixar o pinto pra fora da cueca.
Blogueiras,
tá?
Parem de fazer publi sem máscara. Essa é a minha reclamação. Eu entendo que elas vivem de publi, mas faz de máscara, meu anjo.
Ah, eu vou reclamar. As pessoas que ficam no teu gangote na fila, pelo amor de Deus do céu.
O quê, amiga? Não entendi.
Pessoa que não te dá um espaço na fila. Coisa chata. Aprendam a fazer fila, sabe? Pelo amor de Deus.
O carrinho não conta como distância. O carrinho faz parte de ti, entendeu?
Ai, tem outra reclamação também. Além das blogueiras que não usam máscara fazer publi, agora não é de quarentena porque agora a gente não tá, no caso, indo pro shopping, mas assim, fica na direita, na escada rolante.
Por favor, ser humano.
Nossa,
só isso.
Pelo amor de Deus.
Já perdi trem, porque eu, desgraçado, fico nos dois lados da escada rolante.
Me irrita demais, demais, demais. O meu afilhado de 8 anos sabe disso.
E aqueles casais,
sim. Os casais casal que ficam paradinho do outro. Eu cutuco, eu vou no ombro, assim, né? Quando podia cutucar, né? Saudades de cutucar.
Ai, mas essa que a Carol falou de ficar no cangote me deu até saudade de estar no restaurante, no buffet, e a pessoa do meu lado tá assim, ó, com o prato encostando no meu, sabe? Eu fico, minha filha.
Em cima do teu já, né? Assim, só falta dizer, me serve desse aí também.
Tô até com saudade de reclamar da fila da Rio da faculdade.
Enfiando a mão no feijão enquanto tu serve ali.
Tá, a minha reclamação é porque assim, ó, não tá dando certo, entendeu? É assim, Deus, por favor, ou é quarentena. Ou é TPM, ou é frio, entendeu? Agora, a quarentena com TPM no frio...
Ai, é verdade.
Não dá.
Não dá.
É desumano.
É desumano. É, achei bem deselegante.
Ah, e outra reclamação, gente. É que, assim, tá, as pessoas não têm culpa, mas... às vezes tu fica pensando, puxa, né? Tu chega numa loja, tá? As lojas estão cheias de restrições e tal pra receber. Normalmente tu tem que esperar um atendente, né? Às vezes não tem informação de, tipo, espere a sua vez, faça uma fila, espere o lado de fora, entre. E aí, tipo, tu tá esperando e a pessoa, tipo, meio que... Ah, essa aqui não importa, sabe? E já vai entrando, assim, tipo... Aguarda as pessoas, assim, pergunta. Tu tá na fila? Tu tá esperando pra entrar? Tu sabe se tem alguma indicação? Porque as lojas também não têm culpa de... Enfim, o comércio tá fechando e abrindo o tempo todo e cada vez de uma forma diferente. Então, claro que eles não estão preparados pra isso, mas a gente também tem que colaborar como consumidor, assim, não é?
Sim, eu fui abastecer o carro ontem e aí na parte do posto, da parte de conveniência, assim, tinha uma plaquinha dizendo lotação máxima 8 pessoas, use máscara, obrigatório. Eu tirei uma foto da plaquinha com a galera sem máscara dentro, assim, e tinha mais de 8 pessoas. Isso me irrita.
Gurias, depois de reclamações, vamos para a dica da semana.
Eu vou falar então a minha dica da semana, que é um filme que eu assisti com o meu namorado no Cine no Capitólio, aqui em Porto Alegre. E a gente deu a sorte de quando a gente assistir, tá os diretores junto. Era aquela sessão comentada. E foi muito, muito, muito massa que o filme é Legalidade. Que conta a história do, na época, quase golpe militar, de quando o Brizola tava aqui no estado.
Com a Cléo Pires,
perfeito,
né?
Perfeito, exato. E,
demais.
E aí, conta mais a visão, assim, do Brizola e do Jango, e todas as coisas que o Brizola fez na época pra tentar conter esse golpe que ele sabia que ia acontecer, toda a luta armada, que foi uma coisa incrível. E, nossa, o filme, ele é tão bom. Tão bom que, assim, eu assistia pensando, vai dar certo, cara, eu não acredito, esse cara é genial, meu Deus, Brizola, tá incrível, e eu ficava, vai dar certo, e daqui a pouco eu me ligava, gente, isso aconteceu, sabe, não deu certo.
Eu gostei muito também.
Foram 20 anos dessa merda, sabe, é perfeito, gente, e assim, quando eu terminei de ver, ele me deu aquela reanimada política, assim, sabe, que eu pensava, cara, tem gente hoje em dia que é assim, que é Brizola hoje em dia, sabe, então...
Massa, muito legal. Eu não fui na sessão comentada, mas eu vi, é muito bom.
Eu acho que não tem, eu procurei, acho que não tem na Netflix nem na Amazon, então tem que ser no Piratex
não,
mesmo.
Não tem, não tem. Não, até porque ele passou ano passado no festival de Gramado, então vai chegar depois.
Vai no Piratex que tá tudo certo.
Tá, dica de véia. Eu até tirei foto pra postar depois no Stories a dica de descascar moranga! Uhul! Testei a dica. A dica da avó da Carol Farias.
Uhum.
E é sempre Carol, né? É sempre uma Carol.
Sempre
que a gente
tem uma
conhece,
Carol.
Pelo amor de Deus.
No caso, imagina a nossa vida, né? Porque as duas namoram os dois irmãos, as duas são Carol. Imagina um almoço de família, que delícia.
É,
né?
Nossa, pra vocês deve ser muito difícil. E corta a moranga em fatias. Espera a água ferver e põe ela. A Meg tá assim. Se mijando. Tá. Corta. Não, falando sério, a dica de véia. Corta.
Só quem já descascou uma moranga sabe, né?
Sabe, a dificuldade, gente. Dor no pulso, fica ali. Sim. Mil anos, é um esforço, é uma academia. Então, espera a água ferver, joga ela lá, deixa 3 minutinhos, depois passa uma água fria pra poder descascar ela e sai, que é uma facilidade. Assim, ela não sei como vivi sem essa dica antes.
Eu tô muito impressionada que eu já sabia disso. Eu sou muito velha.
Como assim? A gente sabia disso e tu nunca nos passou.
Eu achei que era o normal pra se fazer quando eu cozinha moranga.
Só queria comer um creme de moranga passando trabalho pra descascar moranga. Tá, dica de jovem que assiste Netflix e tal, real oficial. Essa semana, acho que dia 6, vai estrear a quinta temporada de Jane the Virgin, que a gente recomendou pra Maggie, que é uma série que ela vai adorar. E eu também curto muito. Ela é bem levezinha, assim, não tem muito... Não é uma coisa, assim, muito pesada, então é bem pros dias que a gente tá tendo, assim, mesmo.
Desopilar. Cá. Então, eu tenho 3 dicas bem senhorinha. Então, eu não vou nem dar dica da semana, eu acho. Ou vou, não sei. Bom, a primeira dica é aquela que eu falo pra todo mundo que vai morar sozinho, ou enfim. Esponja mágica. Eu sempre vou indicar essa porcaria. Porcaria não, é maravilhosa. Tem toda a lojinha de 99, tem no Bourbon. Mas assim, a que eu comprei custou 5 reais. É uma esponja que ela deve ter, tipo, sei lá, soda cáustica. Não sei o que, que é aquilo, é um negócio que destrói qualquer coisa. Então eu recomendo usar uma luva. Mas tira qualquer, absolutamente qualquer sujeira, gente, sério. Eu usei no box do banheiro que não saiu amarelo por nada. Eu usei aquilo, gente, absurdo, absurdo. Outra dica: quem tem cabelo comprido e tá sempre de chiquinha e perde a chiquinha sempre, que é o meu caso. No meu caso, o meu noivo, oh meu Deus, que adulto, também tem cabelo comprido. Então a gente tá sempre perdendo chiquinha, as gatas escondem as chiquinhas. Então eu falei, quer saber? Eu comprei um pacote que vem 100 e poucas chiquinhas no Mercado Livre. E custa tipo 30 reais. E vem muita chiquinha. Então foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz na quarentena, porque daí não acaba nunca. Sempre tem uma chiquinha em algum canto da casa. E, inclusive, tem muitos pacotes fechados aqui.
Tu tá virando teu pai.
A Ká falando das gatas, é muito idosa, né? Meu Deus do céu.
É isso, a chiquinha. E a dica de adulta é aquela série Coisa Mais Linda, que é a coisa mais linda, olha aquele olhinho. Ela tem uma fotografia linda, todo o contexto da série é num momento bem problemático, assim, em relação... A gente pensa que tá ruim ser mulher hoje, mas imagina nos anos 50 ou 60, né, galera? Então ela é tão de época, mas tão atual.
Outra dica da semana é uma música que tá até na minha playlist, que é The Traveler's Lose Yourself, pode achar no Spotify. É uma música muito legal que eu viciei, que eu fiquei escutando no repeat, assim, que se chama Eat, Sleep and Wake, Nothing But You. Achem lá, que é muito legal. A banda é Bombay Bicycle Club. E é essa a minha dica. O meu jabá é pra seguir nas redes o Mood Aleatório, @moodaleatorio. Sigam a Ká, a profissional, Caroline Miller, fotografia, é Caroline. E o meu arroba é @gabriela_szu. É isso então, veiarada.
É isso, tá na hora do chá da tarde já.
E a Carol vai fazer os bolos.